Olê, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro Sintomas e o que mais aprendi quando o amor me decepcionou, de Marcela Ceribelli. Um livro de não-fiqueção que combina memórias pessoais e reflexão crítica para investigar como o amor romântico é vivido, aprendido e repetido, especialmente por mulheres. Conhecida por seu trabalho à frente da plataforma Obvious. A autora parte da experiência de frustração amorosa para ampliar a pergunta central: o amor ainda funciona como um ideal possível ou virou uma armadilha sustentada por expectativas sociais? Ao longo do texto, Ceribelli busca nomear dores emocionais, incômodos e pequenas violências cotidianas que muitas vezes são naturalizadas nas relaxes. A proposta não é oferecer fórmulas rápidas, mas criar um mapa mais nitido do que se sente e do que se tolera, articulando autoconhecimento com leitura do contexto cultural. O resultado é um mosaico íntimo e, ao mesmo tempo, reconhecível por quem tenta reconciliar desejo, cuidado, liberdade e dignidade afetiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o amor romântico como promessa e como cilada cultural. Um dos eixos do livro é a revisão do amor romântico como uma narrativa que organiza expectativas, a ideia de que encontrar a pessoa certa traria pertencimento, segurança e sentido. Ceribelli trata essa promessa como algo aprendido, reforçado por padrões culturais e por um imaginário em que o amor ocupa o centro do projeto de vida, sobretudo para mulheres. Ao colocar essa construção sob análise, o livro desloca a frustração do campo individual para terreno social, mostrando como decepções recorrentes não são apenas azar ou falha pessoal, mas podem ser efeito de um roteiro afetivo estreito. Nesse movimento, o texto convida a perceber onde termina o desejo genuíno e onde começa a repetição de um modelo que exige sacrifício, adaptação e silêncio. A descaso não elimina a possibilidade de amar, mas questionar as condições em que o amor é ofertado e aceito. O leitor é instigado a examinar o que foi ensinado sobre amar incondicionalmente, sobre a obrigação de manter vínculos a qualquer custo e sobre a confusão entre afeto e tolerância a desconfortos constantes. Em segundo lugar, dar nome ao que dois sintomas, Language Emotional e Legitimidade. A noção de sintomas aparece como chave para reconhecer aquilo que o corpo e a mente já sinalizam quando a relação ou o ideal de amor não faz bem. Em vez de tratar a dor como um ruído a ser abafado, o livro enfatiza a importância de nomear desprazeres, injustiças e pequenas violências diárias que muitas vezes são minimizadas. Ao transformar a sensação difusa em linguagem, a experiência ganha contorno e a pessoa deixa de carregar sozinha o que não conseguia explicar. Esse processo de dar nome também funciona como ferramenta de limite quando se identifica um padrão. Torna-se mais possível decidir o que não se aceita mais, o que precisa ser conversado e o que pede distância. A proposta é menos clínica e mais cultural e subjetiva, conectando autoconhecimento à consciência do contexto. Ao escrever a partir de memórias e reflexão, Ceribelli sugere que reconhecer sintomas não é dramatizar, mas validar sinais internos e recusar a normalizar o do sofrimento. O ganho prático está em criar um vocabulário para conversas honestas consigo e com o outro, reduzindo a culpa e aumentando a clareza sobre necessidades, expectativas e direitos afetivos. Em terceiro lugar, cuidado, exaustão e o direito de ser cuidada. O livro também toca em um ponto sensível da relaxis, a assimetria do cuidado. Ceribelli questiona o aprendizado social que empura mulheres para o papel de quem sustenta emocionalmente o vínculo. Administra conflitos e se responsabiliza pelo bem-estar do outro, mesmo quando isso implica desgaste. A crítica não é o cuidado em si, mas a lógica que o transforma em obrigação unilateral, confundindo amor com disponibilidade permanente e renúncia. Ao colocar o direito de ser cuidada no centro, a autora ilumina como certas dinâmicas são vendidas como virtude, quando na prática produzem exaustão e ressentimento silencioso. A reflexão propõe recalibrar a balança, cuidado como troca, presença como responsabilidade compartilhada e afeto como espaço onde ambos podem existir com dignidade. o tema dialoga com a ideia de pequenas violências normalizadas, pois muitas delas passam justamente por expectativas de que uma parte suporte mais, entenda mais e ceda mais. Ao problematizar isso, o livro incentiva o leitor a avaliar o que chama de parceria. O que é reciprocidade? E o que é apenas um contrato invisível herdado de modelos antigos de relacionamento? Em quarto lugar, memória pessoal como método do íntimo ao universal. Sintoma se apoia na combinação de memórias e ensaio, usando a experiência vivida como ponto de partida para uma leitura mais ampla do que molda escolhas afetivas. Essa estratégia aproxima o texto do leitor, porque as situações não aparecem como teoria abstrata, mas como algo atravessado por sentimentos reais, contradiz e dúvidas. Ao mesmo tempo, o livro não se limita ao relato, a autora usa o íntimo para perguntar sobre padrões coletivos e sobre por que tantas mulheres reconhecem frustrações parecidas. Esse trânsito do pessoal para o social reforça a ideia de mosaico. Cada fragmento de experiência ajuda a compor uma imagem maior, na qual entram expectativas, educar o emocional, medos e regras não ditas das relações. O Valor Analytical Stem Mostrar, como a narrativa individual pode revelar estruturas, sem precisar transformar o texto em manual ou em tratado acadêmico. Para o leitor, a consequência prática é dupla identificação e distanciamento. Identificação por ver sentimentos espelhados. Distanciamento por conseguir observar a própria história com mais criticidade, percebendo o que é repetição cultural e o que é escolha consciente. Por último, redesenhar rotas afetivas, limites, escolhas e novos acordos consigo. Ao convidar a mapear sintomas e padrões, o livro aponta para a possibilidade de redesenhar rotas afetivas. Isso não aparece como promessa de relacionamento perfeito, mas como mudança de postura diante do amor sair do piloto automático. Revisar crenças e negociar acordos que preservem integridade emocional. A autora sugere que reconhecer o que dói é um primeiro passo para agir com mais lucidez. Seja para conversar com mais clareza, seja para parar de aceitar o mínimo, seja para reconstruir a relação consigo mesma. Há uma ênfase em coragem sem amargura, isto é, na disposição de questionar ensinamentos tradicionais sem transformar a decepção em cinismo. A rota nova pode incluir aprender a ficar, a sair, a esperar, a recomeçar, mas sempre com mais consciência do preço que se paga para manter um ideal. O tema também reforça o caráter prático do livro oferecer linguagem, perguntas e enquadramentos que ajudem o leitor a decidir, em vez de soluções prontas. A obra trabalha com critérios de discernimento como reciprocidade, cuidado compartilhado e respeito a limites, para que o amor deixe de ser um lugar de abandono de si. En conclusio, sintomas. E o que mais aprendi quando o amor me decepcionou? E especialmente indicado para mulheres que atravessaram desilusões amorosas e querem compreender por que certas dores. Se repetem, mas também pode interessar a qualquer leitor que deseje pensar relaxis para além do senso comum. O livro oferece benefícios práticos e intelectuais, ao mesmo tempo ajuda a nomear experiências emocionais difíceis. Amplia o vocabulário para reconhecer limites e convida a relacionar vivências íntimas com estruturas sociais que influenciam expectativas e escolhas. Ao não prometer cura rápida, ele se destaca por sustentar um tom de coragem que evita tanto o auto-engano quanto a amargura, propondo reflexão com honestidade. Dentro da categoria de não-ficção sobre relacionamentos e autoconhecimento, a obra se diferencia por articular memória e crítica cultural. Sem cair em fórmulas rígidas de autoajuda. Em vez de oferecer um conjunto de regras sobre como amar, Ceribelli sugere perguntas melhores sobre o que se aprende a tolerar, sobre como o cuidado se distribui e sobre o direito de ser tratada com presença e respeito. Para quem busca redesenhar a própria rota afetiva com mais consciência, o livro funciona como espelho e como um mapa não determina o caminho, mas melhora a nitidez do terreno. Se você quiser apoiar Marcela Ceribelli, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!